patético. Ser patético é o que o senhor está a ser quando despede funcionários, reduz sedes, corta em subsídios dos seus funcionários e depois vem falar de trabalho digno. Não é só patético, é vergonhoso, como o senhor é sempre que intervém nesta casa. Está a ver, Sr. Deputado? Se tivesse calado, tinha ficado melhor. Se tivesse calado, tinha ficado melhor. Agora pinto os lábios de vermelho, se quiser. Vamos falar de observatórios. O que temos hoje em Portugal é uma situação de verdadeira ocultação. O Governo não diz aos portugueses quantos observatórios há e quantos estão a receber fundos do Estado. O projeto do Chega é claro. Quer que haja uma lista e um registro exaustivo daquilo que os portugueses estão a pagar em observatórios, em fundações e noutros destes institutos. Apenas para que fique claro, no CIOE, por exemplo, existem apenas 4 observatórios públicos, mas todos sabemos que há centenas, alguns deles com o domínio gov.com ou .gov. Isto significa que o Estado está a distribuir dinheiro por observatórios e, após vários requerimentos do Chega, recusa-se a identificar que fundações e que observatórios os impostos dos portugueses estão a pagar. Esta situação não se pode continuar a prolongar. Temos um caso único de ocultação no Estado. O Estado recusa-se a dizer quanto dinheiro quem nomeia para observatórios, muitas vezes para fundações ou para institutos. É o desbarato do dinheiro público. E é isso que nós temos que ter a força de pedir e de exigir. Vários foram já os requerimentos, mais de 3, ao Governo por parte do Chega, para dizer que institutos são estes, que observatórios são estes e que dinheiro estamos a gastar. A resposta que tivemos até agora foi zero. O Governo quer esconder, o Chega quer revelar, é o dinheiro dos portugueses que está em causa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu tenho muito orgulho em fazer parte de um partido e de um grupo parlamentar que é o inimigo número 1 da leviandade, da ligeireza e do desrespeito com que se trata o dinheiro das pessoas, o dinheiro dos contribuintes. A leviandade com que se cobram impostos e a leviandade com que se gasta o dinheiro desses impostos, seja na TAP, na IFASEC, nas Jornadas Mundiais da Juventude e, sim, numa série de estruturas, umas temporárias, outras definitivas, que o Governo vai criando mais ou menos todos os dias. E por isso mesmo, já em julho de 2022, tínhamos identificado 62 estruturas temporárias e dirigimos ao Primeiro-Ministro um requerimento a perguntar se só havia estas, quantas havia, que relatórios tinham produzido e quanto é que custavam. Em relação aos relatórios e aos custos, continuamos à espera. Mas em relação ao levantamento, nós estávamos enganados. Não eram 62 estruturas, eram 206, incluindo 91 grupos de trabalho, 64 comissões de acompanhamento, 17 comissões de coordenação, 13 task forces, 9 estruturas de missão, seja lá o que isso for. E a nossa preocupação com as estruturas temporárias estende-se, obviamente, às estruturas definitivas. E teríamos, por isso, à partida, muita simpatia para votar a favor desta iniciativa do Chega. Mas, infelizmente, embora iremos viabilizar, não vamos votar a favor porque, Sr. Deputado André Ventura, esta vossa iniciativa está mal feita do ponto de vista técnico e logístico, está mal pensada e, por amor de Deus, a língua portuguesa merece mais respeito, está extraordinariamente mal escrita. Porque isto não é só um problema de observatórios. Lamento, está mal escrita. Leiam-lhe. Não são só observatórios, não são só fundações. Convém saber aquilo que estamos efetivamente a falar. E para acabar com as estruturas, pasme-se, o Chega propõe a criação de mais quê? Mais um registro. Portanto, a solução para nós está, aliás, na exposição de motivos da vossa iniciativa, é que o funcionamento do SIOE, do Sistema de Informação da Organização do Estado, é uma vergonha nacional. Está criado desde 2011, já foi reformulado, não sei se uma, se duas vezes, e continua a não ter qualquer informação útil sobre o número de funcionários que o Estado tem, o número de atribuições que esses funcionários estão acometidas, nada disso é possível de saber. Portanto, para pôr isto a funcionar, a nossa solução é continuar a insistir junto à Ministra da Presidência, continuar a insistir junto à Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, para que o SOE seja, efetivamente, a informação, a ferramenta de informação que precisamos para tomar boas decisões. Ficámos a saber, de uma vez por todas, onde é que os socialistas puseram os 90 mil funcionários públicos que contrataram desde 2015, onde os socialistas estão e não estão a criar organismos supérfluos e onde é que os socialistas andam a desperdiçar o nosso dinheiro para, de uma vez por todas, acabar com esta leviandade, esta ligeireza e este respeito pelo nosso dinheiro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu registro que o debate anterior correu tão bem ao Chega que o Sr. Deputado André Ventura, qual paizinho dos restantes deputados e deputada, teve que vir salvar a honra do convento. E até para apresentar a iniciativa, que era tão importante, se esqueceu disso e veio falar do ponto anterior para defender a honra que estava bastante afetada. Não fosse algum deputado ou a deputada de Chega lembrar que são patrocinados pela família Champalimau, pela família Melo, e com isso perceber-se qual é a casta que eles estão aqui a defender. Eu nem sei se vale a pena, dado que o Sr. Deputado não deu muito relevo a isso, se vale a pena discutir a iniciativa do Chega. Mas eu imagino, por exemplo, estes jovens, quando se levantaram de manhã e vinham à Assembleia da República, pensaram: bem, o problema do país, qual é que será? Bem, é os observatórios. O problema do país é os observatórios. O Chega acha que a Galp ou a EDP que estão a lucrar demasiado com os custos que imputam às famílias? Não. O problema é os observatórios. Quando estas jovens, quando estes jovens pensam: bem, mas onde é que eu vou ter trabalho? Que vai ser pago com qualidade? Será com alguma garantia de que eu me possa emancipar? Será que o mercado da habitação vai ter a possibilidade de eu conseguir sair de casa dos meus pais? O que é que o Chega diz? Não se preocupem, nós pensamos que o problema está nos observatórios. E vai daí, porque são muito fortes com os observatórios, propõem criar um observatório para todos os outros observar. É uma grande solução. Não havia suficientes, vamos criar mais um, mas não lhes chamemos observatório, vamos chamar registro, que é para ver se passa pelos pingos da chuva e se ninguém nota a diferença. Um grande observatório vai observar todos os outros. Esta é que é a solução que Chega para os problemas do país. Estão quase lá, Srs. Deputados, estão quase lá. Mas saibam que é para não irem ao engano, que este debate é apenas uma forma de não discutir o essencial. Porque há, de facto, observatórios que o Chega quer acabar. Um deles, por exemplo, é o Observatório contra o Racismo e a Xenofobia. É que é aí onde eles querem chegar. Como já quiseram acabar com a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, mas depois não gostam de ser chamados racistas. Mas são estes observatórios que eles querem acabar. Porquê? Porque lhes toca fundo naquilo que eles são. E por isso eles querem esconder toda a gente disso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço às senhoras e aos senhores deputados que criem condições para continuarmos com o nosso debate. Senhores deputados, vão ter o fim de semana para se poder manifestar à vontade. Façam favor de criar condições. Senhoras e senhores deputados, façam favor de criar condições para podermos prosseguir com o nosso debate. O senhor deputado não está a reagir. Ele fez a sua intervenção, tem direito a dizer aquilo que muito bem entende. Senhores deputados, para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado João Barbosa de Melo, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os portugueses estão habituados, e temos estado a falar disso, a ser brindados periodicamente com o aparecimento destes observatórios. Se fizermos uma busca sumária, percebemos que entidades que assim se designam são muito diferentes umas das outras. Algumas são criações diretas do Estado, ou o próprio Estado, que as cria, e funcionam na sua dependência, como o recém-criado Observatório de Preços, ou o Observatório da Economia Azul. Outras funcionam no âmbito de direções-gerais de estruturas autónomas do Estado. O Observatório do Ordenamento, Território e Urbanismo. O Observatório das Migrações. Também há muitos observatórios criados por iniciativa de autarquias locais. O Observatório do Sobreiro e da Cortiça. Ou o Observatório de Adaptação às Alterações Climáticas, entre tantos. Continuando a busca, aparecem observatórios criados por associações de municípios, o Observatório de Resíduos ou o Observatório de Dados do Alto Tâmega. Encontramos ainda uma miríade de associações privadas ou organizações não governamentais que têm coisas como o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis ou o próprio Observatório das Autarquias Locais. E, por último, também há em Portugal observatórios que fazem parte de empresas privadas, com fins lucrativos, obviamente, como o Observatório de Risco e Pessoas, que pertence a uma multinacional. Ou seja, e era isto aqui que eu queria chegar, a palavra observatório cobre uma variedade tão grande de situações que é difícil encontrar elementos comuns que permitam tratar estes observatórios como foram tratadas as fundações que em 2012 foram recenseadas, avaliadas e, em muitos casos, extintas, quando não correspondiam ao que delas se esperava. Os observatórios são assim uma espécie de objetos organizativos não identificáveis. O projeto de lei em análise afirma querer colocar ordem neste universo confuso. E nesse desígnio, o PSD acompanha o seu escopo, porque acredita que é importante conhecer e avaliar quaisquer entidades financiadas pelos contribuintes. Além disso, muito ganhará o país se a maior exposição destes observatórios amainar a febre criadora de entidades consultivas e de apoio deste tipo, que costumam, aliás, proliferar como cogumelos nos governos socialistas, mesmo que se chamem comissões, grupos de estudo, grupos de trabalho, etc. Sendo boa a intenção do diploma, ela tem, porém, alguns problemas graves no desenho das soluções propostas. Em primeiro lugar, qualquer tentativa como esta de estender aos observatórios o que se fez às fundações de utilidade pública esbarra com dificuldades de definição do objeto observatório, algo que esta proposta nem sequer tenta fazer. Depois, há muitas soluções neste projeto que são ou difíceis de concretizar ou até ilegais. No artigo 1º, enuncia-se que o diploma visa fazer o levantamento dos observatórios que, cito, beneficiem ou tenham beneficiado de apoios públicos. Mas não se coloca nenhum limite temporal a isto. Até quando é que devem as entidades que vão ter que se registar, devem recuar? 1 ano? 10 anos? 20 anos? No artigo 2º, sustenta-se que no tal registro nacional a criar, cada observatório deve publicar a lista de colaboradores, estou a citar, com natureza do vínculo, remuneração e outros benefícios. Pobre lei geral, lei da proteção de dados. Será que queremos mesmo obrigar um observatório de uma universidade pública a escarrapachar na net que o senhor Hermenegildo Casula, que não sabe ler nem escrever, recebe 100 euros para limpar a sala das reuniões do Observatório? Um último exemplo. No artigo 3º,